Esporte na Rede.
Voltamos com o segundo bloco do Esporte na Rede dessa sexta-feira. Hoje é 1º de agosto de 2014. Eu sou Henrique Santos e nas férias do Valmir Matos e na ausência do Nicolas Stefanovic, estou apresentando aqui o Esporte na Rede. Ao meu lado, Eduardo Rocha, Cauê Sá e o grande atleta e pesquisador do esporte, Rafael Maioral. A gente falou no primeiro bloco principalmente sobre a questão da gestão, sobre a questão do atletismo, do triatlon, enfim, agora vamos voltar um pouquinho mais ao nosso futebol, já que nessa sexta-feira, às 9 horas da noite, começa mais uma rodada para os catarinenses na Série B, é isso, Cauê?
É isso mesmo, Henrique, bom dia a todos os ouvintes. Começa com Avaí e Luverdense hoje às 9 horas na Ressacada, e no sábado já tem Bragantino e Joinville em Bragança Paulista às 4h20, e às 6h30 da tarde tem São Paulo e Criciúma no Morumbi. Sendo que domingo, a Chapecoense enfrenta o Flamengo na Arena Condá às 4 horas da tarde, e o Figueirense recebe o Sport no Orlando Scarpelli também às 4 horas da tarde, Henrique.
Cauê, tu que é hoje o nosso correspondente do Avaí, já que o Nicolas não está, qual que é a programação do Avaí para essa noite de sábado, essa noite de sexta-feira? O Avaí que hoje está no G4, o Avaí hoje é o quarto colocado com 23 pontos, vem de 3 vitórias e vai enfrentar a Luverdense. Luverdense que é uma surpresa aí do campeonato, que subiu da Série C do ano passado para a Série B desse ano, lá do Mato Grosso. A Luverdense que é o time da cidade Lucas do Rio Verde, a maior produtora de soja do mundo, ninguém nem conhecia essa cidade. E aí a gente tem essa particularidade do futebol também, que graças a esse time, o Luverdense, hoje a gente fala da cidade de Lucas do Rio Verde. A Luverdense é o sexto colocado com 21 pontos, em um confronto que pode, uma vitória da Luverdense, por exemplo, pode tirar o Avaí do G4, mais uma vitória do Avaí pode botar o Avaí na segunda colocação, Cauê.
É isso aí, Henrique, a Luverdense vem fazendo uma campanha muito boa, inesperada, né? Ninguém esperava muito desse time. Mas o Avaí vem embalado e precisa muito dessa vitória em casa, porque tem muito jogo difícil fora de casa depois e é melhor garantir, né? O Avaí não tá com muito firme ainda, precisa dar uma reforçada, uma confiança a mais pro elenco, porque precisa de mais,
né?
Um pouco, né? Volta o Marquinhos.
Eu acho, o Anderson Lopes também, que era dúvida, foi confirmado.
Infelizmente, né, Henrique? Anderson Lopes não tá fazendo uma Série B muito boa, mas o Avaí tá muito carente de atacante e a gente tem que se virar com isso aí mesmo.
É, hoje parece que não vai ter o Paulo Sérgio, né? Vai ter o Willy, que é um cara que veio do Rio de Janeiro, nunca ouvi falar. O Pacheco olha pra mim assim, o Willy, nunca ouvi falar também.
O Willy jogou no Vasco, se destacou muito bem no Vasco, fez umas duas partidas pelo Avaí. A primeira até a sua estreia foi bem ano passado, mas tem que esperar pra ver, né? Não dá de falar muito, que quanto mais elogia, eles acabam fazendo coisa errada.
O jogo às 9 horas, Cauê. Vai pro jogo ou não?
Eu vou, apesar do horário não ser muito bom, mas é sexta-feira, a gente se esforça um pouco, né?
A gente se esforça, depois é que vai ser o esforço, né?
Depois o
cara já fica ali tomando aquela gelada na fila, né?
Vai ter que ter o terceiro tempo, porque voltar naquela fila lá não, ninguém merece, né, Henrique?
A expectativa é de casa cheia, né, Cauê?
É, apesar dos ingressos não baixarem, né? O Avaí vai vindo bem, então acho que o público vai comparecer.
Fala aí, Maioral. Fala aí, o Maioral também não só corre, não. Ele gosta de futebol também, porque a cultura do brasileiro é do futebol, né?
É que agora, como vocês falaram do terceiro tempo ali na Ressacada, e a gente estava falando da gestão esportiva no tópico anterior, né? Eu estive na Ressacada na semana passada, eu fui assistir o meu time na Copa do Brasil, né? Eu sou palmeirense, e eu fiquei... Como eu não frequento o estádio de futebol com tanta assiduidade, eu fiquei realmente assustado em ver que nada mudou assim com relação ao trânsito para retornar do estádio, para ir e para voltar do estádio da Ressacada. Então, acho que é muito pertinente a gente ter acabado de falar dessa falta de gestão esportiva no Brasil, porque isso se reflete, inclusive, no estádio do Avaí, nessa dificuldade que a gente tem para ir e para voltar. E isso, com certeza, é um fator inibidor para muita gente estar participando do esporte, estar curtindo o espetáculo, porque é complicado. Vou dizer que é muito amor ao time. Eu tiro o chapéu para quem vai toda semana no estádio da Ressacada, porque é muito complicado, assim.
É verdade, Maioral. E também outra questão é a questão do horário, né? O jogo que fosse do Palmeiras e Avaí foi um jogo... 7h30 da noite, numa quarta-feira, foi isso?
Isso mesmo.
7h30 da noite, numa quarta-feira, é bastante complicado. O cara que trabalha, eu estava até comentando aqui na semana passada, antes do jogo Figueirense-Bragantino, aqui com o Valmir, com o Nicolas, com o pessoal aqui do Esporte na Rede, sobre a dificuldade de eu ir no Scarpelli às 7h30 da noite. Eu moro no Saco Grande. Aí sai daqui, pega o ônibus, vai para casa, de casa, aí pega trânsito na SC, pega o trânsito na Beira-Mar, pega o trânsito na Ponte, aí vai pro Scarpelli, vê o Scarpelli e vê o Figueirense perder ainda. É do cara não ir nunca mais. Ou então joga às 10 horas da noite no meio da semana, que é outro absurdo do nosso futebol. E até agora a gente viveu recentemente a questão do Corinthians, falando sobre esse jogo 10 horas da noite, que tinha o jogo 10 horas da noite, e o pessoal na metade do segundo tempo foi embora porque não tinha mais horário de metrô para depois ir embora para sua casa. Isso aí eu acho que é um dos grandes problemas do nosso futebol, que a gente tá falando agora do futebol e do nosso esporte, né? Porque hoje o esporte, principalmente o futebol, que é o nosso carro-chefe no Brasil, é voltado 99% para a televisão, né, Rocha? Hoje o cara fica em casa, porque tem 250 canais no pay-per-view, passa todos os jogos, o cara fica em casa, toma uma cervejinha. E ainda não tem o problema do trânsito, não tem o problema do estacionamento, não tem o problema do ingresso caro, da falta de conforto. E aí cada vez mais o torcedor fica no estádio, tanto é que a nossa média de público no Brasil é a 15ª, 16ª do mundo.
É, e tem gente que não entende por que essa paixão, né, do brasileiro pelo futebol, né? Mas o fato é que o brasileiro gosta de jogar futebol. Agora, ir ao campo está se tornando uma situação complicada e as pessoas vão acabar curtindo o futebol nos bares, né? Vai jogar um futebol, depois
até
vê
a cerveja
jogo,
proibida no estádio.
Exatamente, então complica, porque isso que o Rafael citou aqui do caso da ressacada realmente é uma situação lamentável, é lastimável que isso venha se perdurando aí por tantos anos. É complicado demais.
E hoje vai ser mais uma dessas, né, Rocha? Porque o jogo acaba por volta das 11 horas.
É, e uma cidade...
Como vai estar bem, a expectativa é de bastante gente.
Uma cidade inteligente tem que se preparar para ofertar, né, as oportunidades. Então, se você tem uma oportunidade de um esporte de massa, como é o futebol, você tem que se preparar para isso. Então, fica aí por conta da Polícia Militar, sobra sempre para a Polícia Militar, porque as condições estruturais não estão sendo observadas da maneira como devia.
E o Avaí, Rocha, só para confirmar aqui para o nosso ouvinte, o Avaí está confirmado com Wagner, Bocão, Bruno Maia, Antônio Carlos e Carleto, Eduardo Costa, Eduardo Neto, Kleber Santana e Marquinhos, Willen e Anderson Lopes. O Avaí que enfrenta hoje às 9 horas da noite a Luverdense. Sabe quem joga na Luverdense, Rocha? Reinaldo.
É, o Reinaldo.
Jogou no Figueirense, jogou tá aqui no Campeonato Metropolitano.
Né? O problema é o seguinte, né? Não podemos deixar que o Reinaldo brilhe no jogo desta sexta-feira, porque quem tem que brilhar é o time do Avaí. O Avaí precisa agora se manter na dianteira, já que está entre os quatro na zona de classificação para a Série A. E isso aí é um espaço que não pode ser perdido de vista. E para não se perder de vista, Henrique, tem que fazer 3 pontos em casa. Principalmente em cima da Luverdense, que tentou beliscar ali no começo uma destas posições. E agora está abaixo, mas... se você vacilar, a Luverdense vem, né? Com o Reinaldo e companhia.
É verdade, Rocha, que eu só estou vendo aqui na Globo.com, o Avaí vem de 3 vitórias. Depois da Copa do Mundo, o Avaí ganhou as 3 partidas, ganhou do Atlético Goianiense, ganhou da Ponte Preta e ganhou o último jogo agora contra o Joinville. Já a Luverdense vem de 2 derrotas seguidas, perdeu em casa para o Atlético Goianiense e perdeu para o Oeste lá em Itápolis.
Essa campanha do Avaí, Henrique, está surpreendendo até o Geninho, que já deu uma entrevista falando que não esperava estar no G4 ainda, que o plano dele era para mais para frente entrar no G4, né?
Mais realista do que o Rei, né, cara?
Mas eu tô gostando muito do trabalho dele, pé no chão, ele sabe o plantel que tem, não pode sonhar tanto assim, tem que ter trabalho mesmo, estilo Muricy, né? Que é trabalho.
E quem joga pela Série B também amanhã é o Joinville. O Joinville que vai a Bragança Paulista às 4h20 da tarde enfrentar o Bragantino lá no estádio Nabi Abichedi. O Joinville que disparou, chegou até a assumir a liderança da competição, mas agora acumula 2 derrotas. Perdeu para o ABC lá em Natal por 2-1 e perdeu para o Avaí em casa por 1-0. O Joinville que não se cuide, hein? Porque isso pode acontecer o que aconteceu no ano passado, nos outros anos, que o Joinville fez o seu papel de cavalo paraguaio. Chegou, disparou na frente, depois na hora H, na reta final, acabou tropeçando e acabou ficando atrás. O Joinville hoje é o terceiro colocado, tem o mesmo número de pontos do Avaí, os dois com 23 pontos. O Joinville na terceira posição e o Avaí na quarta posição. E o Joinville que tem uma tarefa difícil, que o Bragantino, que é hoje é o vice-lanterna da competição, mas o Bragantino eliminou o Figueirense da Copa do Brasil, fez jogo duro contra o São Paulo agora no meio da semana pela Copa do Brasil também, e o Bragantino acho que não vai ser tarefa fácil pro Joinville, hein, Cauê?
É, eu acho que também não vai ser tarefa fácil, né, Henrique, mas como o Joinville tá brigando pelo G4, pegar o vice-lanterna é obrigação mesmo fora de casa, tem que pelo menos arrancar um empate lá.
E pela Série A, Cauê, nós teremos a partir de amanhã também os catarinenses voltando a campo. O primeiro deles é o Criciúma, que enfrenta o São Paulo às 6:30 da noite no Morumbi. Não vai ter o Kaká, porque o Kaká jogou o primeiro jogo, já ficou lesionado, deu uma dor na panturrilha, sei lá. E agora o Criciúma vai enfrentar o São Paulo lá no Morumbi. Vai ser um jogo complicado, hein, Rocha?
É, o São Paulo parece que vem aí com 3 atacantes. É, o Kaká não vai jogar, mas o São Paulo vem com o Pato, o Edmilson,
o Ganso
e o Allan Kardec na frente.
É, o Allan Kardec
e o Ganso ali fazendo o meio de campo, né? O Criciúma vai jogar com o Martinez. Provavelmente o Martinez vai ser o volante ali junto com o Rodrigo Rosa. E o Paulo Baier não joga. Agora, o Luca treinou. Eu não sei se o nosso técnico vai optar pelo Luca para fazer no lugar do Paulo Baier ali.
É complicado, né, Rocha? Porque se abrir muito é complicado lá contra o São Paulo. O Criciúma vem de 2 derrotas e já está beirando a zona do rebaixamento também.
E o escudeiro... realmente é maluco, né? Decepcionou aí, sendo expulso gratuitamente.
Quem contratou ele, né?
E realmente o escudeiro estava no momento da sua renovação e olha, quase houve um prejuízo sério aí.
O Gelone não vai renovar, hein?
É, complicou um pouquinho para o lado do escudeiro. E quem vai jogar no lugar do escudeiro é o Ronaldo Alves. Agora o Criciúma tem um bom time, tem um bom plantel, digamos assim. E precisa realmente se reorientar, né? Não pode vacilar diante dos clubes da Série A, porque o futebol é muito dinâmico e se você vacilar, a bola está na rede.
E a bola pune, como diz o Muricy, né?
Verdade.
E a Chapecoense agora no domingo enfrenta o Flamengo às 4 horas da tarde, o Flamengo renovado com o Luxemburgo, enfim, com aquela rapaziada toda, a rapaziada do pagode.
O pagode tá liberado, né, Henrique?
É, o Pacheco diz aqui. O Luxemburgo, a primeira coisa, falou: não, agora o grupo já tá animado. Antes de começar o jogo, já tava fazendo pagode. O pessoal já tava feliz.
O projeto tá bom.
É, o projeto do Pô fechou. Mas vamos lá, né, cara? Ontem o Luxemburgo na entrevista coletiva: agora já tô feliz. Agora quando ganha, o cara pode ir na padaria, pode ir na quitanda, que tá tudo certo. Ei, Luxemburgo.
Mas não vai ser jogo fácil pro Flamengo, não, hein?
Não, vai ser. Não, nem pra Chapecoense.
Chapecoense na Arena Condá é complicado.
Casa cheia, hein?
Casa
aí
cheia,
eles falam: não, lá no Oeste é só Grêmio Inter, né? Tá uma correria desgraçada pra comprar jogo Chapecoense e Flamengo. E a Chapecoense também aqui, ó, na 15ª posição com 11 pontos. E o primeiro que abre a zona do rebaixamento é o Curitiba.
Mas a Chapecoense não vem mal, não, hein?
Não, não
a Chapecoense vem de um empate aí na Copa do Brasil contra o Ceará. É. Empatou lá. E ganhou, Ceará, enfim. É um dos melhores times aí.
É o líder da Série B.
Da
e
Série
ganhou do
B,
Inter agora no meio da semana.
E ganhou do Inter.
Era para ter sido mais, porque não deram pênalti
pela Ceará. Copa do Brasil. É um time que não vacila e a Chapecoense vem realmente forte para esse jogo contra o Flamengo, e nós aqui estamos na torcida pelo sucesso de mais um catarinense na Série A.
É, tá bom. É porque o Rocha tem a sua preferência Cruz Maltina. Se fosse, acho que Chapecoense e Corinthians, ele não ia dizer a mesma coisa. E também temos agora no domingo, dia 3 de agosto, às 4 horas da tarde, Figueirense Sport Recife. Eu só vou fazer uma pergunta pro Cauê. Cauê, o que que tu faz com um real?
Ah... 4 babalu
e um ingresso pro jogo do Figueirense, hein?
É, verdade.
Isso porque a diretoria do Figueirense colocou o ingresso pro sócio-torcedor a R$1. Tudo bem que a categoria de sócio-torcedor foi criada agora no começo do ano. Deve ter uns 5 sócio-torcedores lá no Scarpelli, eu sou um deles. Mas R$1 para ir no jogo, o que, que tu acha disso, Maioral? R$1 para ir no jogo.
É uma estratégia do Figueirense. O Figueirense tá na lanterna da competição, né? E é complicado, né? Porque a gente fala hoje, às vezes a gente escuta, acho que até o Figueirense estava R$100 o ingresso no jogo contra o Grêmio, foi isso?
R$100.
E agora baixou para R$1, então a gente fica meio sem entender qual que é a estratégia da diretoria, né? Um jogo é R$100, outro jogo é R$1, e não sei muito bem, não entendi qual que é a estratégia da diretoria do Figueirense.
É, a diretoria do Figueirense também que baixou os ingressos nos outros setores para R$30, chegou a cobrar contra o Grêmio, como falou o Manuel, R$100, um absurdo, né? R$100 só para ganhar dinheiro do torcedor visitante, até ganhou um dinheirinho legal.
Acho que a diretoria está querendo dar uma maquiada ali, que está sendo muito criticado o trabalho deles. E como o Figueirense está muito mal, acho que não tinha outra saída mesmo. Se continuasse cobrando R$100 com o time na lanterna, ia ficar as moscas, né, Henrique?
Não ia ninguém, né? E principalmente quem vai nos jogos do Figueirense é o sócio, né, o Rocha?
É, eu estava pensando também, eu penso da mesma maneira que o Maioral aqui, eu quero saber qual é esse migué que o Figueirense está dando aí com ingresso a R$1, porque o time não tem nada para comemorar, não tem nada para chamar público para apresentar. Tem mais é que fazer os pontos em campo. O que é que o Figueirense está precisando agora? Contar qual é realmente a sua torcida que vai ao gramado por R$1?
Vai fazer aquela demagogia com o torcedor. Na real, esse preço de R$1 é só para uma categoria que deve ter 10, 15, que você não tem 100 torcedores.
A torcida que vai ao estádio
é algo simbólico, né?
Pagando R$1, Henrique. Olha, não é porque vai pagar R$1 que não vai cobrar do time.
Sim.
E o time tem que assumir um compromisso maior ainda, porque você está chamando o seu público para um jogo da Série A por R$1. Você tem que realmente ganhar esse jogo.
Tem que
ganhar. Em primeiro lugar, você tem que ganhar esse jogo, porque senão, eu vou te contar, você vai abrir os portões gratuitamente para os próximos jogos? O que é que vai fazer?
É, até porque principalmente a torcida do Figueirense, os ingressos nos setores maiores custa R$30, o que eu já acho um preço justo. Porque tu cobrar R$60, R$50 para ver o time na lanterna, um time mau, a diretoria cheio de problemas. Essa semana saiu o Rodrigo Pastana, a gente fez até uma edição especial do Esporte na Rede na terça-feira, quando surgiu a notícia da saída do Rodrigo Pastana. Ele não tinha sido confirmado ainda, mas eu comentava aqui com o Valmir Matos sobre a possível saída do Pastana, que se concretizou e o Pastana foi para a Bahia e já deu um ânimo a mais na torcida do Figueirense. Vamos ver se essa promoção dos R$30, que vai durar todo o mês de agosto, esse R$1 para uma meia dúzia, que são a categoria de sócios, torcedores, enfim, vai dar resultado, até porque o Figueirense precisa vencer. O Figueirense está com um treinador novo, com o Argel, enfim. E o Figueirense, se não vencer essa partida contra o Sport, mas o Sport está ali na quinta colocação. Hoje há um ponto do G4,
talvez
o Sport.
Talvez a maior surpresa, né, do campeonato nesse primeiro turno.
E o treinador do Sport, o Maioral, é o filho do Nelsinho Batista, um cara que não tinha passado por nenhum clube, só foi acompanhando o pai nos trabalhos aqui e está mostrando o seu valor lá no Sport Recife. Mas se tu for comparar contra o São Paulo, um jogo contra o Grêmio que foi na outra semana, contra o Internacional, enfim, o Sport não tem todo aquele peso dos outros times, e eu acho que é extremamente possível, extremamente necessária a vitória do Figueirense. Caso contrário, vai se complicar ainda mais. O Figueirense, que hoje já é o lanterna, já vive um momento conturbado nos seus bastidores, ou ganha domingo, ou vai complicar cada vez mais.
É, eu queria saber, Henrique, você que está sempre ali com o pessoal do Figueirense, como é que o Argel está se sentindo vindo de uma goleada de 5-0 para essa estreia dentro de casa, essa estreia aqui no Orlando Scarpelli, porque realmente é uma situação de bem complicada para o Figueirense. Eu acredito, Henrique, que o Figueirense tem tudo para vencer esse jogo. Eu acho que o Figueirense não está acostumado a perder para o Sport. E o Figueirense tem que vir para cima do Sport jogando em casa e vencer essa partida, porque, quer queira, quer não, há uma igualdade aí.
Sim, sim.
Há um equilíbrio. É, não é porque o Figueirense está lá atrás na tabela que vai ficar com medo de vencer esse jogo contra o Sport, Henrique. Agora, eu não sei não como é que está o espírito do Argel com relação à cobrança que ele vai fazer em cima dos jogadores para esse jogo, porque a cobrança da torcida, nós já sabemos que é grande.
É, o Argel é um motivador, né, Rocha? Ele tem aquele espírito aguerrido dele, aquela coisa da raça gaúcha, enfim, aquele negócio que eles fazem, aquele personagem. Mas o Argel é um cara que é um bastante trabalhador, e eu não sou muito fã dele. Eu acho que ele é um cara com discurso limitado, com trabalho limitado, que funciona 2-3 meses. O Maioral pode até dar um exemplo, eu não sei se ele já teve algum treinador que diz corre, 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 e aí o cara corre no começo, é pau, e depois ele vê que já não dá mais resultado. Eu acho que o Argel é isso, mas para esse momento que o Figueirense está vivendo, que é o momento lá de rebaixamento, dá tudo errado, É um cara que pode funcionar ainda mais, o Rocha. O ponto principal, a saída do Pastana. Ah, é competente? É competente. Conseguiu acesso com o Figueirense? Conseguiu. Conseguiu o título? Conseguiu. Conseguiu acesso com o Criciúma? Conseguiu. Mas ele faz um inferno tão grande, ele faz uma situação tão grande nos bastidores que chega um momento que ninguém mais aguenta ele. E ele, depois de quase um ano no Figueirense, saiu, foi pro Bahia, e a torcida lá no Bahia, o Pacheco e Rocha e Maioral e Cauê, enfim, a torcida no Bahia tá revoltada, fizeram um complô contra ele. E hoje, sabe que quando saiu uma divulgação, Rocha, da imprensa baiana, o Pastana tem dois processos, a justiça tá contra ele, dois processos grandes, na época que ele era do Barueri e tinha uma empresa de agenciar jogador, o pai dele era o prefeito, se não me engano. Pegaram dinheiro público e usaram para pagar salário de jogadores. Está até aqui no site da imprensa baiana. E eu achei interessante isso.
Teve até manifestação na frente do clube hoje, Henrique.
Né? E até porque, Rocha, o Pastana ficou um ano no Figueirense, ficou quase um ano no Criciúma, e ninguém falou disso. Em dois dias na Bahia, já foram pegar todos os podres do cara. E é processo aqui, processo ali. Olha, é complicada essa situação, hein?
Queria fazer outro destaque aqui, Henrique.
Manda, Cauê. De futebol a gente já falou bastante.
É, vamos partir só trocar o tablado de grama para tablado, que a Liga Futsal tá aí. E ontem, na primeira partida no ginásio Rosendo Lima, que é aqui o nosso famoso instituto, o Florianópolis venceu o São Paulo por 3-1 e chegou a 11 pontos, alcançando o quarto lugar. Sendo que dos quatro primeiros colocados, três são catarinenses. Os catarinenses estão muito bem nessa Liga Futsal. E tá, em primeiro lugar está Blumenau com 14 pontos. Segundo, Jaraguá com 13 pontos. Aí o Corinthians com 13 pontos também. E Floripa na quarta colocação, que fez um belo jogo ontem, Henrique.
Ô, Maioral, não sei se tu conheces o nosso o Moreira, que ele dá um banho aqui, ele tá levando o nosso futsal já pra cima, já faz uns 60 anos. Ele tem no mínimo uns 30 anos, agora de cabeça eu não sei. Sim, e o Moreira faz um grande trabalho, eu não sei se tu como um profissional do esporte, um cara que vai ser gestor do esporte, tá estudando isso, como é que tu vê esse trabalho desses abnegados? A gente tem o Moreira aqui, e o Moreira, se o nosso futsal em Florianópolis não acabou, é graças a ele. A gente vê, tipo, por exemplo, o Joinville, que tem uma grande força, um grande patrocinador e está lá atrás na Liga de Futsal, e a gente vê casos como o Concórdia, que agora, até, Rocha, para ressaltar, até fazer um adendo, no ano passado a gente fez uma homenagem aqui aos principais nomes, a gente entregamos aqui uma medalha, uma comenda, enfim, e destacamos o treinador de Concórdia, que era o Serginho, e agora o Serginho assumiu o Concórdia e assumiu a Seleção Brasileira de Futsal, Rocha. Até como eu queria ver contigo, Maior, como é que tu vê esse trabalho desses abnegados, tu que é um cara que vai é um estudioso do esporte.
Eu vejo como um trabalho muito de paixão, né? A grande questão, eu acho, do futsal é que é um esporte que vem desde cedo, né? Um esporte que vem de berço. Talvez a gente fale do futebol como o esporte mais popular do Brasil, mas se a gente separar e for realmente pensar, talvez seja o futsal o esporte mais popular e mais praticado hoje no Brasil, nas escolas, né? Então eu vejo como uma grande diferença ainda do futsal com relação a outros esportes, embora não tenha ainda tanto essa mídia, esse apoio quanto existe no futebol de campo. Mas acho que ele é um esporte muito praticado nas escolas e com mais estrutura do que em relação a outros esportes olímpicos, né? E até o futsal não é um esporte olímpico, né? Existe esse grande sonho brasileiro de colocar o esporte nas Olimpíadas como se fosse uma medalha certa, né? Será que é uma medalha certa, né? A gente já não tem tanta certeza.
Antigamente,
né,
era mais fácil ter essa certeza, né?
Será? O Brasil é atual bicampeão mundial, mas a cada final contra a Espanha é um trabalho, né?
É verdade.
Eu realmente não conheço, assim, a estrutura com que é feito hoje o futsal no Brasil. E cabe até o questionamento, é interessante a gente pensar, já que surgiu toda essa discussão em torno do futebol de campo e como ele vem sendo levado e conduzido aqui no Brasil. A gente se perguntasse no futsal também vem sendo trabalhado dessa forma, com planejamento, com uma boa gestão, porque o futsal vai virar esporte olímpico um dia, talvez não tão cedo quanto a gente imagina, mas vai virar. E aí, será que vai ser essa medalha certa ou a gente vai esperar um novo 7-1 para se tocar que, bom, a gente realmente precisa fazer um trabalho de base maior, um planejamento maior e etc. Eu realmente não conheço essa realidade.
O fato é que o futsal, ele serve como escada para o futebol no Brasil, né? Mas Nós temos aqueles jogadores de futsal que eles se identificam com o futsal e dali eles não saem. Inclusive o próprio Falcão tentou sair e voltou. O próprio Chico Lins.
Chico Lins, né?
Também teve uma experiência no Avaí Futebol Clube, mas realmente não se identificou tanto assim com a característica do futebol de campo. Mas o futsal realmente ele tem esse grande apelo aí, como o Maioral colocou, desde o início, né?
É verdade, até a respeito disso que o Maioral falou da gestão, acho que como não tem tanta ressonância, foi acho que no final do ano passado o Falcão fez diversas denúncias contra a diretoria da Confederação Brasileira de Futsal, falou bastante, trouxe números, dados e situações de que o presidente já estava lá, se não me engano, há 40 anos, que era o mesmo presidente, e falou, criticou e tal, fizeram uma greve, e ele e os principais jogadores disseram que não voltariam enquanto os dirigentes estivessem. Se eu não me engano, mudou. Mudou. Tanto é que o Falcão disse que pode voltar, está apto a jogar, enfim. E eu acho que isso, o que está acontecendo no nosso futebol, que foi esse 7-1, essa porrada, se não fosse isso, acho que não ia mudar nada, e está mudando 0,01, até com essa tal de lei de responsabilidade fiscal, que era para ser uma coisa tão boa, já está virando mais ou menos. E aí eu acho que se não forem os atletas se unirem e botarem a boca no trombone, principalmente nos esportes olímpicos, como está fazendo hoje o pessoal do basquete da Argentina e já fez o futsal do Brasil e outros esportes, até o próprio judô aqui no Brasil, enfim, a natação, etc. Se não fosse esse pessoal dos esportes olímpicos se unir, eu acho que a gente vai continuar vivendo essa realidade que a gente vive de dirigente ficando 40, 50 anos no poder e essa falta de alternância no poder. Então uma federação, uma confederação que é na gaveta do cara, que é no porta-mala do carro do cara, que não tem absolutamente nada, pode degradar cada vez mais nossos esportes olímpicos, né, Maior?
É, com certeza. É importante frisar que a gente tem as Olimpíadas do Rio hoje, né? E a gente percebe até muito incentivo para os atletas que já estão no topo disputando a medalha. Esses atletas, eles têm realmente condições, eles recebem treinamento qualificado, vão, viajam, participam de competições lá fora. Mas eu me pergunto, eu acho que é uma pergunta que muita gente faz nos esportes olímpicos, é como que a gente está preparando os atletas do futuro? Eu acho que falta muito esse planejamento. Essa é a palavra-chave. Além da realidade, a gente pensar no amanhã, com gestão, com planejamento mesmo. E, enfim, eu acho que é isso que o Brasil precisa para um dia a gente levar o esporte a conquistar mais medalhas e tornar ele uma realidade para mais gente.
E já vamos, o Pacheco já me faz o sinal aqui preocupado que já estamos estourando o horário do programa.
Subiu a placa.
Então vamos fazer o palpitão rápido, Cauê.
Vamos lá.
Fazer
então.
O palpitão aqui, nós temos um carro-chefe aqui no programa, Maioral, que a gente sempre dá os palpites dos jogos das séries A e B dos catarinenses. Depois a gente faz um catadão, vê quem acertou e normalmente ninguém acerta nada. Vai lá, Cauê, puxa o palpitão aí.
Então tá.
Começa pelo convidado, né?
Vamos
ser educado.
Pelo convidado, é isso aí. Avaí e Luverdense hoje, Maioral.
Olha, eu acho que o Avaí vai com tudo, pelo que eu tenho percebido das últimas rodadas, se recuperou bem no campeonato. A Luverdense, por outro lado, deu uma queda, então eu vou apostar 2-1 pro Avaí nesse jogo.
Coisa linda. E Bragantino e Joinville?
Bragantino e Joinville, eu acho que eu vou de empate. Eu acompanhei o jogo do Bragantino contra o São Paulo durante a semana na Copa do Brasil. Meu palpite é 1-1 para esse jogo.
E São Paulo e Criciúma?
São Paulo e Criciúma, acho que infelizmente o São Paulo deu uma empolgada com essa chegada do Kaká, apesar de ele não jogar. Eu acho que vai ser difícil pro Criciúma essa. Meu palpite 2-1 São Paulo.
E Figueirense Sport?
Olha, gostaria de apostar no Figueirense, mas se a gente for analisar o retrospecto...
O cara traz o convidado, né, cara?
O Sport, nos últimos 5 jogos, é o time que mais somou pontos no campeonato. Venceu 4 partidas e empatou uma.
É isso aí.
Por outro lado, o Figueirense acabou de tomar 5. Então, assim, se a gente for analisar friamente, eu acho que vai dar Sport 2-1.
Meu Deus.
E Chapecoense e Flamengo pra fechar?
Olha, como bom palmeirense, a gente sempre tende... Eu me simpatizo bastante com a Chapecoense pelas cores da camisa. E vou apostar na Chapecoense, até porque o meu time também não tá tão bem, né? Então é bom que o Flamengo continue ali na zona de rebaixamento. Acho que 1-0 Chapecoense pra esse jogo.
Não convido mais. Não convido mais. Vai lá, Cauê.
Vamos com o Eduardo Rocha, então. Avaí e Luverdense.
Avaí Luverdense, 2-1 pro Avaí.
Coisa linda. Bragantino e Joinville.
1-0 Joinville.
São Paulo e Criciúma.
1-1.
Figueirense e Sport.
Figueirense 1-0. Boa. Ah, isso aí é porque o Argel voltando
é porque de um meu 5-0. Amigo,
não, realmente o Argel voltando de um 5-0 vai ficar muito difícil para o Sport fazer gol contra o Figueirense. Já, e o mesmo caso, acabou. O Criciúma, com o retorno do Ronaldo Alves, vai ficar bem complicado para o São Paulo chegar ao gol do Criciúma.
O Pacheco tá
pau. Vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer. Mais algum jogo aí?
Chapecoense e Flamengo, Rocha, para fechar.
1-0 para Chapecoense.
Os caras são corneteiros, né, cara?
Agora vamos com o Henrique Santos, Avaí Luverdense, Henrique.
1-1, gol do Reinaldo.
Bragantino e Joinville.
Acho que vai dar 1-0 pro Joinville.
São Paulo e Criciúma.
2-0 pro São Paulo.
Figueirense e Sport.
1-0 pro Figueirense.
Chapecoense e Flamengo.
1-0 pro Flamengo. Que agora isso, é tu, Cauê. Encerra aí teus palpites pra gente encerrar o programa que o Pacheco tá apavorado.
Eu vou de 3-0 Avaí na Luverdense.
Otimista, hein?
2-1 Bragantino em Bragança. O São Paulo vai fazer 3-1 no Criciúma. O Sport vai fazer 2-1 no Figueirense. E o Flamengo vai ser 2-0 na Chapecoense.
Então tá aí, esse foi o Cauê, esse palpitão a gente confere na segunda-feira quem acertou, quem errou. Agora é 12:04, vamos encerrando o Esporte na Rede desta sexta-feira, 1º de agosto de 2014. Voltamos na segunda-feira, um grande abraço e até mais.
Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.